Bem, senhores deputados, muito obrigada pela vossa presença nesta reunião, que é uma reunião ordinária, mas que acresce à nossa reunião habitual das terças-feiras, pela circunstância que foi anunciada de termos que aprovar um parecer. Entretanto, há informações que eu vou aproveitar para dar, se não se importa, senhora deputada relatora, eu daria estas informações e depois passaria a palavra para a apresentação do seu parecer. As informações que eu tenho a dar têm a ver com as audições das senhoras deputadas ao Parlamento Europeu, a senhora eurodeputada Maria João Rodrigues do PS e a senhora eurodeputada Sofia Ribeiro do PSD. Estão confirmadas a primeira para dia 17 de maio, terça-feira, às 10h30, e pedia que agendassem. A segunda, a senhora deputada Sofia Ribeiro, 31 de maio, terça-feira, às 11 horas. Como se estão lembrados, estes convites estão inseridos no âmbito 24... Peço desculpa. 17 de maio, a senhora deputada Maria João Rodrigues, do PS, terça-feira, às 10h30. A senhora deputada Sofia Ribeiro, do PSD, 24 de maio, terça-feira, às 11. Como estão lembrados, estas audições têm a ver com o Pilar Social da União Económica e Monetária, Semestre Europeu. No caso concreto da deputada Maria João Rodrigues, será sobre a análise anual do crescimento para 2016. E no caso da deputada Sofia Ribeiro, será sobre o emprego e aspectos sociais da análise anual do crescimento 2016. Pronto. São ambos os relatórios produzidos na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu. São. Tema do primeiro, análise anual de crescimento para 2016. E o segundo, aspectos sociais da análise anual de crescimento 2016. Agora, outra questão que eu queria ter a opinião dos senhores deputados é se agregamos as comissões COFMA e do Trabalho e da Segurança Social a estas audições. Faz todo o sentido que sim. O convite é nosso, é a nossa iniciativa e vamos fazer as reuniões conjuntas. Está deliberado neste sentido, estou a ver que não há objeção nenhuma. Depois, senhores deputados, quanto à metodologia do escrutínio de iniciativas europeias para as comissões, às comissões parlamentares, não temos de novo o senhor coordenador do Grupo de Trabalho Permanente, por isso vamos adiar esta questão e a questão da conferência comemorativa dos 30 anos de adesão de Portugal à CEE, que os vários grupos parlamentares que apresentaram oradores para os vários painéis e temas, têm que apontar exatamente agora quais são os senhores oradores e eu pedia para fazermos isto, para hoje não estarmos aqui a perder tempo e para dar tempo aos senhores deputados para fazerem esta escolha e esta indicação definitivas, fazer amanhã, antes ou depois do plenário, uma reunião de mesa e coordenadores para esta questão. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Três aspectos muito, muito rápidos. Se for para haver reunião de mesa e de coordenadores, mesmo atendendo a que previsivelmente o plenário amanhã se irá atrasar, eu preferia que fosse depois, de manhã, antes já tenho um compromisso. O segundo aspecto era o seguinte, nós já enviámos, nós, Grupo Parlamentar do PCP, não sei se tem esse registro, se não, não me importa enviar novamente, mas eu creio que já tínhamos enviado exatamente a proposta, fazíamos uma sugestão de um nome concreto para o primeiro painel e de um nome concreto, aqueles dois que nós tínhamos sugeridos para o segundo. Se não há esse registro, não me importa nada de reenviar novamente. E o terceiro aspecto?
Pois, a questão que o Dr. João Filipe está a pôr é uma questão de qual é o primeiro convite a sair, o segundo, o terceiro e por aí adiante, porque a ordem e a aceitação vão condicionar depois os protagonistas que participam nos painéis.
Mas, Sr. Presidente, posso só terminar?
Sim, então, sim,
consigo. Eu ainda tinha mais uma questão, mas já agora, fazendo essa referência, se marcarmos a reunião para amanhã, creio que amanhã depois se poderá ver, mas creio que os primeiros convites são de ser os primeiros quatro nomes que hão de ser indicados, sugeridos pelos diferentes grupos parlamentares. O terceiro aspecto que eu queria colocar, senhora...
Nós temos cinco grupos parlamentares e temos quatro oradores por painel. E temos 11 propostas.
Por isso é que eu estou a dizer, Sr. Presidente. Nós propusemos. É mais fácil. Eu creio que é mais. Também creio que sim. Mas deixe-me só dizer o seguinte: mas por isso é que quando nós fizemos a proposta para o primeiro painel e para o segundo, propusemos só um nome para um e para o outro. Pronto. A terceira questão, mas eu creio que depois, havendo a reunião amanhã, também poderemos aprofundar amanhã, que tinha a ver ainda com a organização em si da própria conferência, que nós tínhamos uma sugestão para a ação de encerramento, eu já tinha manifestado essa opinião.
Deputada, não se importa, então amanhã
certo. Fazemos
mesa coordenadores, esses detalhes trataremos nessa reunião de mesa e coordenadores. Se todos estivessem de acordo e estamos a escutar, seria antes ou depois do plenário? A senhora deputada Paula Santos acaba de dizer que seria para ela mais conveniente depois. O senhor deputado Nuno Magalhães já disse que depois não pode. Não pode. O senhor deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, depois do plenário também não posso, amanhã.
PSD.
Mas...
Antes ou depois do plenário, amanhã,
ou
reunião.
Não seria melhor nós indicarmos. Não seria melhor os diferentes grupos indicarem à mesa e a mesa encarregar-se de fazer uma proposta?
Isso facilitaria imenso.
Eu acho que era talvez mais.
Isso facilitaria imenso, dar a liberdade. Para a
Ou
mesa
seja,
poder fazer isso.
Estabeleceria uma
e depois ninguém levanta grupos. Objeções à decisão da mesa. Com essa premissa e com esse pressuposto, aceitamos a sugestão e a proposta.
Eu peço desculpa, posso, não querendo dificultar, mas eu creio que mesmo a proposta final deve ainda, pelo menos, circular. Para a opinião, mas...
Nunca será uma decisão unilateral, arbitrária e sem consulta prévia. Muito bem. Passamos então agora para a nossa ordem... Eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado Miguel Morgado, para outros assuntos.
Sr. Presidente, só para
então ficou sem efeito a reunião? Ficou sem efeito a reunião. Exatamente. De acordo com a proposta do deputado Vitalino Canas, fica sem efeito a reunião porque havia dificuldades para antes e depois do plenário. Há então o envio do e-mail com a indicação dos senhores oradores que querem cada um do painel, a mesa, em cada um dos painéis, a mesa resolve depois de propor a seleção. Senhora deputada.
Senhor Presidente, então eu sugeria o seguinte, se houvesse acordo. De acordo, cada um envia as suas propostas. Eu creio que na próxima reunião da Comissão de Assuntos Europeus, que há de ser na quarta-feira, porque há jornadas parlamentares segunda e terça, do CDS, creio, acho que podíamos fechar então aí com a proposta que há de ser apresentada, mas poderíamos, se calhar, então, depois tomar a decisão nessa reunião. De quarta-feira. Permita-me então que faça só uma consideração sobre o programa, não havendo a reunião de amanhã. Não vou introduzir um elemento novo que já tinha referido, mas manifestar dois aspectos quanto à ação de encerramento.
Deputada.
Sim.
Na quarta-feira,
então,
não haverá reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, porque não temos necessidade de fazer, não temos matéria para reunir. Por isso, não vamos reunir só por causa dessa circunstância. Se por acaso houvesse alguma matéria que exigisse a reunião, nós ainda estaríamos abertos a fazer essa convocatória. Mas não vejo que tenhamos matéria que justifique a reunião. Por isso, todas essas questões que está a pôr para quarta-feira, terá que eventualmente fazê-las chegar através do e-mail para nós considerarmos e a mesa depois pôr à consideração no e-mail de escolha que vai fazer para os painéis.
Não posso colocar já?
Nós estamos a 15 minutos de terminar a nossa reunião e temos ainda outros assuntos para tratar e temos o assunto que nos trouxe hoje para resolver. Por isso, Sra. Deputada, compreenda que eu tenho que gerir o tempo melhor que posso e sei, e acho que neste momento não posso e não sei gerir melhor, senão dizer que agora vamos para os outros assuntos e depois vamos para a apresentação de parecer. Muito obrigada.
Posso? Então, Sr. Presidente. Eu sugeria, então, que a reunião que amanhã ficou sem efeito pelas mais variadas disponibilidades, que pudéssemos fazê-la na quarta-feira, ali num curto espaço de tempo.
Está muito bem, fazemos uma reunião de mesa e de coordenadores.
Porque eu creio, Sr. Presidente, nós muito queríamos bem. Colocar essa questão.
Aí estamos todos de acordo.
Temos que mesa e coordenadores na quarta-feira. Atendendo ao apelo que a Presidente está aqui
muito
a
bem.
Colocar.
Mesa e coordenadores na quarta-feira, antes do plenário, ou seja, 14h30. Muito obrigada. Na próxima quarta-feira. Sr. Deputado Miguel Morgado, para outros assuntos.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria só deixar uma nota que ficasse registada aqui na Comissão de Assuntos Europeus, porque me parece que é o sítio mais adequado para iniciarmos este debate, esta conversa, como queiram chamar. Na semana passada, como é do conhecimento de todos os deputados, o Presidente da Assembleia da República recebeu a sua congénere italiana. Foi com surpresa, para não dizer estupefação, que ao estar presente nessa reunião, que antecedeu a cerimónia pública, fosse dado conhecimento pela Presidente da Câmara Baixa Italiana de que o Presidente da Assembleia da República tinha subscrito uma declaração, elaborada por ela e também já subscrita por outros presidentes de parlamentos nacionais, acerca da necessidade de uma maior integração política na Europa. Enfim, presumo que isto esteja dentro das prerrogativas do Presidente da Assembleia da República, que evidentemente é livre de ter as iniciativas políticas que bem entender, embora estranhe, para não dizer mais, que os partidos não tenham sido, não digo consultados, mas pelo menos que tenha havido informação sobre o conteúdo dessa declaração. Tínhamos sido apanhados de surpresa naquele momento, presumo que todos os deputados tenham sido apanhados de surpresa, a tal carta só nos foi feito chegar ainda esta semana. Mas eu não queria fazer uma declaração sobre a iniciativa do Presidente da Assembleia da República, mas sobre o conteúdo da carta que me parece importante. A carta é uma carta com conteúdos muito genéricos, mas afirma o seu propósito essencial, mais ou menos a meio do texto, quando diz assim: o momento atual oferece a oportunidade de progredir no caminho da integração política europeia que poderia conduzir a uma União Federal de Estados. Ora, aqui fica patente que o propósito desta iniciativa política da Presidente da Câmara Baixa Italiana, acompanhada por outros, como já referi, no fundo não é outra coisa que não propor um super-Estado federal para a Europa e, nesta iniciativa, o PSD não acompanha esta iniciativa política por pelo menos três razões. A proposta, no atual momento, da criação de um super-Estado federal na Europa não é realista nem é desejável e por pelo menos três razões, como eu disse ainda agora. A primeira razão é que toda a gente, incluindo a Presidente da Câmara Baixa Italiana, mostrou muita preocupação com a ascensão dos partidos populistas e eurocéticos. Ora, uma proposta destas desenraizada é precisamente preencher a agenda política desses partidos populistas e eurocéticos no pior de todos os momentos. Nesse aspecto, esta iniciativa é absolutamente contraproducente, com um propósito, também é partilhado pelo PSD, de vencer no debate político-democrático os partidos populistas e eurocéticos. Mas, além disso, esta proposta vai ter um efeito contraproducente, talvez ainda mais grave. Nós estamos a atravessar um momento em que precisamos nos concentrar no aprofundamento da integração europeia, nas áreas onde essa integração é absolutamente urgente. E os consensos que precisamos de formar para levar a cabo essa integração europeia estão a mostrar-se resistentes, difíceis. Logo, as nossas energias políticas, o nosso capital político está mobilizado para aprofundar essa integração, nomeadamente no aprofundamento da União Económica Monetária e reformular a sua arquitetura, mas também na questão das fronteiras externas e na política de migrações, refugiados e de asilo. Ora, propor do nada a criação de um super-Estado federal apenas vai fazer desviar as atenções daquilo que era crucial e que está em cima da mesa, além de dilapidar o capital político de reunião de consensos para levar a cabo as tarefas que a União Europeia tem diante de si. Por último, a Presidente da Câmara Baixa disse aos deputados que tínhamos de aprender com os erros, tínhamos que aprender lições com os erros que foram cometidos na integração europeia. Parece-me que esta declaração, que esta proposta, que este salto no escuro é o contrário da aprendizagem dessa lição. Devíamos ter aprendido, nomeadamente, com a criação do euro, que não devemos avançar para projetos tão ambiciosos de integração europeia sem estarem previamente reunidas todas as condições de sucesso. Portugal foi um país, não foi o único, mas foi um país que pagou muito caro o facto do projeto da União Monetária ter sido preparado precisamente desta maneira, com saltos de fé e voluntarismo político sem a reunião das condições essenciais que envolve regras, normas e instituições. Elas não estavam lá quando a crise chegou e Portugal sofreu com isso. Além disso, vou terminar. Nós estamos a viver um momento em que se estão a intensificar as forças de fragmentação da zona euro, nomeadamente entre os países que formam a zona euro e os países que estão fora da zona euro. A proposta da criação de um super-Estado federal, ainda por cima, visa apenas os países que formam a União Económica e Monetária. Isto é o desmantelamento da União Europeia tal como o conhecemos. E eu pensei que o propósito era precisamente evitar esse cenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Temos aqui uma questão política de capital importância para debater. Por isso, este assunto que foi agora trazido numa reunião que tem um constrangimento temporal que é conhecido, daqui a poucos minutos temos a sessão plenária a começar, não pode ser ignorado por esta circunstância de não termos tempo para debater. Por isso, a Presidente da Mesa anuncia desde já que na próxima reunião da nossa Comissão vai agendar um ponto específico sobre esta questão da assinatura da declaração conjunta que o Sr. Deputado Miguel Morgado fez referência. É para isto também, para debater, pensar o projeto europeu e projetá-lo para o futuro, que nós estamos aqui. Por isso, esta matéria é realmente importante. Os argumentos invocados, as razões invocadas, são provavelmente partilhados por todos. Na próxima reunião ficará agendado um ponto específico sobre esta matéria. Passamos agora, Sr. Deputado Vitalino Canas, pedia-lhe que fosse muito, muito rápido.
Sr. Presidente, já assistimos a uma intervenção de cerca de 5 minutos do Sr. Deputado Miguel Morgado. Não vou fazer uma intervenção dessa natureza por respeito com a relatora do tema principal, nem sei em que ponto da agenda é que a intervenção se insere. Nós temos 2 pontos, informações e apreciação e votação do parecer. Não sei em que ponto da agenda é que se insere.
É que estamos com outros assuntos.
Mas onde é que estão os outros assuntos na agenda?
A Presidência da Comissão entendeu que fazer aqui uma miscelânea com outros assuntos. Aliás, eu dei
Sr. Presidente, a questão é a seguinte.
Nessa perspectiva.
Não posso aceitar isso. estamos a cometer aqui uma falta de respeito para com a senhora deputada relatora, e eu gostaria de rebater os argumentos do senhor deputado Miguel Morgado. Não vou fazer neste momento. Vou fazê-lo no momento em que a senhora Presidente agendar, não a discussão da carta, porque essa carta é uma iniciativa do Presidente da Assembleia da República que é tomada no exercício das suas competências, mas sobre os temas que ela suscita. Poderemos bater isso. Agora, estamos aqui numa situação um bocadinho desigualitária, porque eu não quero cometer o desrespeito que já foi cometido para com a senhora deputada relatora, mas realmente vai ficar a declaração do senhor deputado Miguel Morgado sem resposta. Acho que isso tudo.
Sr. Deputado Vitorino Canas, compreendo a sua surpresa e a sua reação. Este agendamento tinha como ponto único, num primeiro momento, o adiamento do pedido, da apresentação do parecer por parte da senhora deputada Francisca Parreira. Nós entendemos que havia informações para dar. Com a abertura que a mesa tem demonstrado ao longo destes trabalhos, desde o início das nossas funções, sempre que há uma solicitação, aceder a ela, foi nesse espírito de colaboração que a Presidente abriu e fez a tal miscelânea de informações, outros assuntos. O assunto que foi trazido nos outros assuntos pelo Sr. Deputado Miguel Morgado tem dignidade para um debate político com tempo. Por isso, voltaremos a ele. Voltaremos a ele. Este momento, Sr. Deputado, exige de nós pragmatismo de gestão de tempo. Eu peço imensa desculpa à Sra. Deputada, a relatora de parecer, por esta tentativa de flexibilidade que a mesa e a Presidente em particular teve para gerir estas questões, que são questões da ordem do dia.
Peço que fique pelo menos registado na ata que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nem concorda com a insinuação que foi deixada pelo Sr. Deputado Miguel Morgado em relação à eventual ilegitimidade por parte do Presidente da Assembleia da República em ter subscrito a carta. Houve outras cartas subscritas por anteriores presidentes, incluindo a última, que não foram debatidas em local nenhum nesta Assembleia da República, e também não nos revemos em algumas alusões que fez em relação a coisas mais substantivas, e portanto quero que isto fique registado na ata, e depois, quando houver o debate, iremos naturalmente expressar a nossa posição e pedir-lhe que fosse dada a palavra à senhora deputada relatora, que teve grande trabalho ainda ontem à noite para fazer este relatório, que está a ficar com poucos minutos para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. O deputado Miguel Morgado, não me querendo substituir, disse que a intenção não era fazer nenhum ataque à legitimidade do Sr. Presidente da Assembleia da República para assinar a declaração. Vamos passar então ao ponto que nos interessa. Sra. Deputada, mais uma vez apresento as minhas desculpas pela excessiva flexibilidade que conferi à condução desta reunião. Tenho a palavra para apresentar então o parecer sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 9671-CE do Parlamento Europeu e do Conselho, para relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços e que tinha como pressuposto este adiamento a feitura, a aprovação de um relatório que, afinal de contas, não foi produzida em tempo pela Comissão de Segurança Social e Trabalho. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Deixar aqui precisamente, e agradeço-lhe a referência prévia de que, tendo pedido o adiamento desta iniciativa, hoje nos encontramos aqui numa reunião que, ainda que ordinária, é a segunda reunião desta semana e, naturalmente, acho que deve ser referido que, e deve ser agradecido, naturalmente, enquanto relatora da minha parte, ainda que regide mentalmente, a disponibilidade para podermos fazer esta segunda reunião, dada a matéria que está em consideração. Aquilo que pediria, Sra. Presidente, é que logo que esteja pronto o relatório, consideramos que é importante para associar este parecer, ele possa ser junto ao parecer que agora apresentamos, porque é uma iniciativa com prazo e deve ser cumprida. Passarei então à apresentação do parecer, tentando naturalmente, dada a complexidade da matéria, ser o mais sumária possível, mas não garantido necessariamente à Sra. Presidente que usarei do minuto que me resta relativamente à ordem.
A mesa terá toda a tolerância de tempo para a apresentação do parecer por parte da Sra. Deputada.
O objetivo da iniciativa e apreço é a alteração da Diretiva 9671 da Comissão Europeia relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços de forma a combater práticas desleais que subsistem no mercado de trabalho europeu. Está assim subjacente a esta diretiva ou a esta proposta o princípio segundo o qual o mesmo trabalho realizado no mesmo lugar deve ser remunerado de igual forma. O destacamento de trabalhadores sucedente à prestação transnacional de serviços no mercado interno. A Diretiva 9671 da Comissão Europeia criou o quadro regulatório para estabelecer o equilíbrio entre os objetivos de promoção e facilitação da oferta de serviços transfronteiriços, de assegurar a devida correção e proteção aos trabalhadores deslocados. A diretiva estabelece, por isso, o conjunto de termos e condições de empregabilidade no Estado-membro e esses termos e condições incluem períodos máximos de trabalho e períodos mínimos de descanso, valores mínimos de remuneração, incluindo horas extraordinárias, um mínimo de férias anuais remuneradas, saúde, segurança e higiene no local de trabalho, medidas protetoras de mulheres grávidas, puérperas, crianças e jovens, igualdade de tratamento. A presente proposta não versa, que fique claro, sobre as questões cobertas pela diretiva de execução, mas sobre questões relativas ao quadro normativo estabelecido pela Diretiva 9671 da Comissão Europeia, sendo assim claramente complementar àquela. As alterações agora propostas, e estamos naturalmente na fase de analisar o conteúdo, são substancialmente as seguintes. Ao artigo 1º, número 1, que diz respeito à duração do destacamento. Quando a duração prevista ou efetiva do destacamento for superior a 24 meses, considera-se que o Estado-membro de acolhimento é o Estado onde habitualmente aquele trabalhador destacado exerce o seu trabalho. Ao artigo 1º, número 2, as convenções coletivas passam a ser aplicadas universalmente aos trabalhadores destacados de todos os setores da economia. Assim, as mesmas regras de remuneração decorrentes da legislação nacional ou de convenções coletivas serão aplicadas aos trabalhadores deslocados. Ainda neste ponto, a Comissão quer garantir, realçamos, que a subcontratação respeita condições remuneratórias aplicáveis ao contratante. Finalmente, o artigo 1º, número 2, a linha C, relativa a regras para agências de trabalho temporário. É incluída uma nova disposição que introduz igualdade de tratamento para os trabalhadores contratados por agências de trabalho. A base jurídica aplicada é a mesma da Diretiva 9671-CE. Quanto ao princípio da subsidiariedade, considerando que a presente proposta tem como primordial objetivo a aplicação no mercado interno da União do princípio segundo o qual o mesmo trabalho realizado no mesmo local deve ser tratado de forma igual e tendo em conta que a observância de tal princípio no mercado interno implica estabelecer um núcleo de regras mínimas na União Europeia, sendo que estas não interferem com a competência de cada Estado-membro em definir as suas leis laborais com maior ou menor proteção, conclui-se que tal objetivo será melhor alcançado pelo presente instrumento que introduz alterações a uma diretiva que criou uma harmonização mínima relativa à matéria em apreço, pelo que se conclui que o princípio da subsidiariedade é claramente respeitado. De facto, se os objetivos da diretiva, que agora é objeto de revisão, só poderiam ser alcançados por meio de uma ação europeia, uma vez que se considera que os Estados-membros não se encontram em condições de alcançar os objetivos desta iniciativa, É forçoso concluir que a conformidade ao princípio da subsidiariedade se mantém também nesta proposta de revisão da diretiva, pelo que, de um ponto de vista formal, considera-se respeitado o princípio da subsidiariedade. Poderia o deputado autor do parecer eximir-se neste momento de apresentar a opinião, o que não fez. Portanto, remeto os senhores deputados para as considerações que constam das páginas 6, 7, em concreto, que têm considerações relativamente a este parecer, das quais destaco, apesar de não estar sujeito à discussão, das quais destaco essencialmente que este é um passo importante para estabelecer definições concretas. E o processo de revisão poderia ter sido beneficiado ou poderia ter beneficiado de um período de tempo alargado que permitisse avaliar os resultados de implementação da diretiva de execução, de forma a também identificar eventuais problemas persistentes ou ainda outras modificações, tanto no funcionamento dos mercados como dos próprios quadros normativos dos Estados-membros. E a necessidade de promover também uma consulta alargada aos parceiros sociais. Assim sendo, e em conclusão, tendo em consideração o seu objeto, a iniciativa e a preço foi remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social, o princípio da subsidiariedade é respeitado, uma vez que os Estados-membros não estão em condições de alcançar os objetivos da diretiva, que são de aplicação transnacional, sendo, portanto, necessária uma harmonização e uma ação concertada mínimas da União Europeia, e tendo em conta todo o acima exposto, sugere-se um acompanhamento atento e pormenorizado do processo de codecisão nas instâncias europeias, que se iniciou agora no Parlamento Europeu e no Conselho, e nomeadamente sugere-se que a Comissão de Assuntos Europeus possa acompanhar a evolução deste processo legislativo nas referidas instituições. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora Francisca Parreira, pela apresentação pormenorizada e pela forma como fez clara e sintética, apesar da complexidade desta matéria e da relevância política que tem para a União e para os 28 Estados da União, em particular para alguns. Como se sabe, a Polónia tem aqui uma posição que tem vindo a ser muito, muito aprofundada e que inclusivamente foi objeto de uma carta enviada às várias Comissões dos Assuntos Europeus dos 28 Estados-membros. Entretanto, Sra. Deputada e seus deputados, recebemos o parecer produzido pela Comissão de Trabalho, que já está em poder da senhora relatora e está em meu poder, e foi agora, ou está a ser enviado agora por e-mail para cada um dos senhores deputados. Neste parecer, senhora deputada relatora, há anexos que contêm os pareceres dos parceiros sociais na Comissão Permanente do Conselho Económico e Social, ou seja, o GT, CGTP, INSIP, CCP e CTP. Por isso, esta já é uma auscultação importante dos parceiros sociais. Vamos estar, como pediu a senhora deputada relatora, atentos ao desenrolar do processo de codecisão nesta matéria, que em breve estará a decorrer nas instituições, no Parlamento Europeu. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apesar do pouco tempo que tivemos, valeu a pena esperar, porque nós concordamos com o relatório e votaremos favoravelmente, mas concordamos até com a opinião da relatora, porque as reservas que coloca, normalmente quando se põe na opinião do relator é para não ser votado porque os outros não gostam. Mas neste caso não havia necessidade disso, porque a preocupação é verdadeira, e eu recordo que o nosso poder de escrutínio aqui é sobre a proporcionalidade e a subsidiariedade e não sobre a oportunidade política da questão. Mas acho que tendo em conta, ainda não vi o parecer da Comissão de Trabalho, mas este é um alerta que deve ser dado ou enviado ao nosso Governo, este relatório, esta nossa posição, e sobretudo a posição da relatora, porque do ponto de vista político concordamos com a não necessidade de urgência nesta matéria e não esperar pelos resultados da experiência da aplicação das diretivas, e sobretudo isto para Portugal não é uma coisa muito simpática para já. Partilhamos da sua opinião, se a Comissão entender, ou o Partido Socialista, que este relatório pode ser desde já enviado ao Governo português, porque vai haver ainda discussão na Comissão, no Conselho e no Parlamento, parece-nos todo relevante que Portugal possa tomar essa posição. Confesso que depois de ver o relatório da Comissão do Trabalho, se calhar já isso está lá também mencionado, e é suficiente, mas era para deixar bem vincada a nossa posição sobre essa matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Quando estes pareceres são enviados para o Parlamento, são também ao mesmo tempo comunicados ao Governo. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra também para referir três breves aspectos. Um primeiro, queria cumprimentar naturalmente a deputada relatora pelo parecer que nos apresenta aqui na Comissão em relação a esta matéria. Nós compreendemos de facto que é uma matéria sensível, complexa, que exige um acompanhamento aprofundado e próximo em relação a ela, e por isso este cumprimento. Em relação à proposta em si, gostaria de referir o seguinte: há aspectos, aliás, uma primeira nota, até atendendo às várias posições e às questões que se têm vindo a levantar em vários parlamentos de outros Estados-membros, eu acho que isto só por si e denota não só a sensibilidade e a complexidade da matéria, mas acho que exige também que aqui a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República possa, em relação a esta matéria, de facto fazer aquele acompanhamento do desenvolvimento em relação a esta questão. Muitas vezes abordamos aqui as matérias, damos por concluído, fazemos o parecer e damos por concluído. Eu acho que esta é uma daquelas em que objetivamente devemos de facto ter esse acompanhamento e os desenvolvimentos que forem sendo que forem havendo em relação a esta questão. Independentemente de um ou outro aspecto relativo a esta diretiva, queria manifestar aqui uma preocupação, porque creio que perante as questões que se colocam no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores e das suas remunerações, esta diretiva ainda tem aqui algumas, ou esta proposta que está em cima da mesa, na nossa perspectiva, há aqui ainda algumas insuficiências, e seria importante, efetivamente, assegurar que não há retrocessos, que não há recuos no que diz respeito aos direitos e aos rendimentos por parte dos trabalhadores, ou seja, que ninguém fique de uma forma dita mais simples, que não signifique que nenhum trabalhador possa ficar numa pior situação àquela que já tem. Eu parece que este é um princípio geral que deveria ser respeitado, ou seja, que de facto tudo aquilo que são os seus direitos e rendimentos fosse preservado e que fosse numa perspectiva da sua evolução positiva, naturalmente. Era esta a referência que gostaria de fazer.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Não vejo mais nenhum pedido de intervenção. A relatora tem agora a palavra para concluir o debate.
Muito bem, Sra. Presidente, e será seguramente obrigado novamente por me conceder a palavra. Associo-me a todas as referências que aqui foram feitas, naturalmente agradecendo também as palavras gentis que foram dirigidas à qualidade do trabalho. E quero dimensionar este trabalho dizendo que ele é o trabalho de uma equipa, é um trabalho em conjunto e nada disto seria possível se não houvesse também apoio técnico, e quero saudar também a Filipa Brigola, que me ajudou naturalmente a concretizar este trabalho. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora Francisca Parreira. A mesa também se associa a esta felicitação pelo trabalho desenvolvido, pelo cuidado que teve em recolher o máximo de informação possível, inclusivamente de adiar a apresentação do seu parecer para ter também o parecer da comissão envolvida. Parece que o trabalho resultou perfeito. Vamos fazer este acompanhamento desta questão, porque é uma questão delicada, complexa e que merece que a nossa Comissão não fique alheia aos desenvolvimentos no processo de codecisão. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada pela tolerância e continuação de boa tarde de trabalho.